title change. Estoy preguntando, yo no sé, en este día, otro... que la criação antes era tudo...
Sim. No primeiro momento, tudo era,
revelado.
E depois a chama ocultou tudo isso.
Mas,
Futuro eu não sei te dizer. Não sei dizer das coisas que estão à volta, de fato. As coisas eram mais reveladas. Está escrito a luz que tinha, que é uma luz que a Shem guardou para só revelá-la no futuro, para os tzadikim. É uma luz, está escrito que com ela dá para enxergar Misofolavetsofo, do fim do mundo até outro fim do mundo. Dá para enxergar tudo. Isso em termos a princípio de espaço. Eu não sei dizer de tempo. A princípio é de espaço. Quer dizer, tudo. Tudo dá para se enxergar. Tem até uma... Tem um midrash interessante. O midrash fala...
É o livre-arbítrio. Não, mas se ele conseguia ver, ele não viu que ele ia errar? Eu não.
Mas quem disse que ele errou?
Mas quem disse que ele errou?
É?
Ele acertou, porque no fundo era isso que ele queria.
O quê? Fazer uma coisa de pai?
Não.
É. Não, não, não. Agora ela está no Adama Rishon. Ele está falando um assunto. Está falando com Adam. Adam sim enxergou as coisas e por isso ele fez isso. Quer dizer, de fato, não é pelo fato dele... Qual é a falha? Não quer dizer que pelo fato dele enxergar o que seria... legal fazer o que seria bom fazer, o que seria apto fazer, o que seria melhor fazer, significa que ele pode transgredir aquilo que Deus mandou ele fazer. Mas de fato ele viu que esse era o caminho. E ele fez esse caminho, mas esse não era o caminho que Deus falou naquele momento para ele fazer.
Então era o caminho. Então é a mesma história do Abraão nesse momento que ele faz o acordo. Ou seja... Ele ia, não, na verdade é escolha. Você vai, de qualquer maneira, seguir o caminho que está predestinado. Agora, a sua escolha pelo caminho, da forma como Deus espera, você está fazendo a escolha certa. E se você faz da forma errada, não quer dizer que você não vai pegar o caminho certo, mas aí você fez a escolha errada.
Certo.
Você vai pegar de qualquer jeito
esse caminho. Tá, você tem que seguir.
Não obrigatoriamente você tem que ser a pessoa que vai fazer assim.
E não é obrigatoriamente que você vai enxergar isso. Ah, na hora que é, a gente sempre chega. Por que eu não fiz isso certo?
Agora, isso que você falou antes, o Midrash fala no Rosh Chodesh, todo primeiro dia de mês. No Beit HaMikdash tem que se trazer entre as oferendas do dia uma oferenda de Hatat, que é a oferenda que uma pessoa tem que trazer quando cometer um pecado. E está escrito lá, não lembro agora direito qual que é o pasuk, mas o Midrash fala, pelo fato de estar escrito Hatat Lashem, um Hatat para Deus, o Midrash fala, Deus falou, tragam um Korban Hatat por mim, al Shemiat Tietalavanah. Pelo fato de eu ter diminuído a lua, vocês devem trazer um Korban Hatat por mim. O que significa isso? Quando Hashem criou o mundo, vocês lembram, a gente viu isso, na quarta-feira, Hashem criou o sol e a lua tinham o mesmo tamanho, e os dois tinham iluminação própria. Aí tudo bem, a lua reclamou, falou, não vem ao caso agora, Hashem diminuiu a lua e tirou a luz própria dela. Agora vai refletir luz do sol. Então Deus diz, no primeiro dia do mês, que é a lua nova, vocês vão ter que trazer um Korban Hatat por mim, por eu ter diminuído a lua. Por outro lado, nossos sábios dizem no Talmud, que o Korban Hatat de Rosh Chodesh, essa oferenda de Hatat de Rosh Chodesh, primeiro dia do mês, vem perdoar al Kever HaTehom. Kever HaTehom é a expressão da Alahá de um túmulo que está profundo. O que significa isso? Se uma pessoa passa em cima de um túmulo, ele fica tamé, ele não pode entrar no Beit HaMikdash. Antes de fazer todo um processo de purificação para poder entrar no Beit HaMikdash. Então, normalmente, as pessoas tomam cuidado, sabem onde é o cemitério. O cara não vai passar no cemitério quando ele tem que ir no Beit HaMikdash. Só que, em muitos lugares em Israel, tem eventualmente pessoas enterradas no meio do nada. Você nem sabe que tem alguém lá. E se a pessoa passa naquele lugar da rua, ele fica tamé, ele fica impuro. Ele entra no Beit HaMikdash em seguida, sem ter ideia que ele passou por cima desse túmulo. Então, o Talmud diz que o Korban trazido no Rosh Chodesh, Hatat, Korban por um pecado, é para perdoar por todas as pessoas que eventualmente ao longo do mês entraram no Beit HaMikdash depois de passarem por cima de um túmulo sem saber. Tinha aqui no Mikve, mas o Mikve não adianta para mortos. Em Purisa de Mortos tem um processo de 7 dias, é diferente. Por isso que não adianta. Muito bem. Qual a conexão entre uma coisa e a outra? Korban Hatat, Korban de perdão, trazido no Rosh Chodesh, é por dois motivos. Primeiro, porque Deus diminuiu a lua. Segundo, para perdoar as pessoas que passaram por cima de túmulos antes de entrar no Beit HaMikdash. Puxa, tudo a ver um motivo com o outro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, Rav Shimon Schwab explica de uma forma muito bonita que tem a ver com o que você falou antes. Ele diz da seguinte forma. Quando Deus criou o mundo e a lua era plena, com luz própria, que luz a lua tinha? A lua tinha uma luz que foi ocultada, que é justamente a luz que está ocultada para os tzadikim no mundo vindouro. Que luz é essa? Não é exatamente uma luz material, é uma luz espiritual, que nós poderíamos chamar, com a nossa linguagem tecnológica, de um raio-x. Essa luz é uma luz que permitia a Adam Harishon enxergar tudo. Me só falava com uma linguagem lá do Midrash, de uma ponta do mundo até a outra ponta. Deus diminuiu a lua e ocultou esta luz. Agora não dá mais para enxergar tudo. De repente as coisas se tornaram ocultas. Se a luz continuasse existente, não existiriam túmulos ocultos. Porque com essa luz a pessoa podia enxergar que lá dentro da terra tem um morto. Tudo estaria revelado. Portanto, quando Deus ocultou essa luz que permite as pessoas enxergarem o que está oculto, passou até um problema novo. Que a pessoa vai aproveitar a idade sem saber que passou por cima de um túmulo. E por isso Hashem fala, tragam para mim um perdão por duas coisas que estão diretamente interligadas. O fato de eu ter diminuído a lua e tirado essa luz que permite você enxergar tudo. E pela consequência disso, que você entrou no Beit HaMikdash de repente, impuro por ter passado em cima de um túmulo.
Ou seja, não é para ver, né?
Lógico. Não, com certeza. Se assim é, é porque é para ser assim.
Nossos olhos podem enxergar muito mais.
Nossos olhos podem enxergar muito mais.
Porque a luz que nós temos é o que a gente enxerga.
Exatamente.
Se a luz fosse um outro tipo de luz, ou uma luz mais potente, você poderia se enxergar muito mais.
É até interessante que em hebraico, em português não sei se usa essa linguagem, mas em hebraico, o enxergar da pessoa é chamado Meor Einav. Meor Einav é luminária dos olhos. É chamado de luz. Quer dizer, no final das contas, é uma coisa que a Torá fala, e hoje nós sabemos que a forma de se enxergar é a luz que incide dentro do olho. Mas existe então uma luz também interna. É chamado Maor Einav Shel Adam, a luminária dos olhos do homem. Então, existe uma luz mais forte do que essa que nós temos hoje, que permitiria enxergar o oculto.
E quando a gente fala quando o Messias chegar, isso significa assim, que a gente caminharia para uma revelação?
Sim.
A gente estava oculto e agora a gente caminha de novo para o início.
para o início da outra.
Da criação que tinha revelação.
Sim, não, de certa forma sim, mas o que está escrito é para o Sadiquim.
Sim.
Tá? Então não sei se é para todos,
claro.
Mas de qualquer forma é verdade. Quer dizer, as pessoas que merecerem vão passar a enxergar as coisas como Adão Arishon enxergava antes do pecado.
É.
Sim.
A gente volta para
isso. A gente vai voltar para isso, tá certo.
Tem a promessa da Eva Nicenta?
Lógico.
A Shant fez?
Lógico. O que você pensa? A gente aonde, fala disso aonde? De brincadeira?
Aonde?
Saúde.
Aonde está essa promessa?
Onde está essa promessa?
É, em que momento? Onde
os profetas. Lê o livro de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, só para começar. Já são uns 150 capítulos,
não,
pouquinho.
Mas
em Michá aparece, aparece um monte de livros, não é? Em Michá aparece em Ovadiá, de certa forma. Como? Malachi aparece. É o último versículo de todo o Tanakh. Também ele fala disso. É, no último versículo de todo o Tanakh. Não, não é de todo o Tanakh, é do Nah, dos Nevim. O último versículo de todos os profetas é: eu vou mandar para vocês o Eliyahu Anavi antes de chegar o grande dia.
Então isso quer dizer que enquanto está oculto, nós não estamos ainda preparados para ver.
Sim. Uma consequência óbvia.
Isso é uma coisa coletiva ou individual?
O quê? Coletiva. Mas cada um vai participar dela de forma individual. De acordo com o que ele plantou, ele vai colher. Existem várias eras também. Tem o primeiro momento, quando o Mashiach chegar, tem o tempo de Tchiat HaMeitim, da ressurreição dos mortos, tem o tempo de Olam Haba, são fases diferentes. 8, 9 e 10. Como?
Todos vão estar mortos.
Não.
O que quer dizer todos vão estar mortos?
Mas
vai chegar
que
a gente
vive.
Vai ter gente
viva? Claro, na hora que ele chega,
vai ser. Como assim?
Depois de 40 anos vai ter.
Ele vai ser o quê? Um ser vivo?
Ele vai chegar no.
Então tem que ser um mundo vivo.
Ele vai viver, vai nascer. Ele mesmo vai estar vivo.
Então, antes de tudo é a revelação
de Messias. Ele vai vir para o mundo material.
Sim. Cadê?
Ele vai estar no mundo. Ele vai.
Depende do que você considera a primeira fase.
Tem
a fase de Gog e Magog.
Tem
a guerra de Gog e Magog. Depois tem a revelação de Mashiach. Depois tem Yemot HaMashiach. Depois tem Tchiat HaMeitim. Olam HaTchiá. Depois Olam Haba. Reconstrução do templo. Vai ser no meio disso.
Quantas fases são?
A princípio, no começo da primeira fase. São três fases. Três fases. Nós estamos no mundo que é sete. Natureza, sete. Juramento. Deus criou o mundo, sete. Depois vem o oito, que é acima da natureza. Depois vem o nove, que é acima do oito. E depois vem o dez, que dez é Shleimut. Dez representa a completitude.
O que é o oito?
Oito é acima do sobrenatural. O nove é um passo adiante. Dez é completo.
O dez vai ser no oitavo milênio, que também é oito.
Sim, está certo.
É o oitavo milênio.
Sim.
A partir de 7 mil.
Certo.
Não,
é
oitavo milênio.
Oitavo milênio.
Oitavo milênio. A menorá, que tem sete
braços.
Braços. Ela tem associação.
O que você acha?
Não.
Cada braço é uma
sefirá, cada braço é. Tem um monte de coisa que representa.
Um
dia da semana. Tem muita coisa. O número 7 é uma coisa que volta e meia você cruza com 7.
Mas chega para chegar antes.
Tudo funciona na base de 7. Na natureza.
E a etapa quando todos vão ser espirituais, isso vai ser depois de 7.
7 é a essência.
Até lá,
você, tudo tem seis lados e é, o interior dele é o sétimo. Se você pegar uma circunferência, Você consegue montar 6 circunferências exatamente em volta dela.
E ela é a sétima.
A sétima está no centro. É sempre ela no centro. Que é a essência de tudo.